agora, Geeks and Beer, com Miro Leite e Ronaldo Rossi.
Boa tarde a todos, estamos aqui com mais um programa Geeks and Beer na sua tarde de São Paulo, uma tarde ensolarada, hoje 30 graus, eu vi no termômetro vindo para cá. Estamos hoje com... Desculpa, deu nó. Eu ia chamar de Ataíde.Flávio, que é o Instagram dele. Com Flávio Ataíde, da Cervejaria Votos. Eu, Miro Leite, chefe Ronaldo Rossi, vamos conduzir esse papo. Então vamos lá, por favor, começa aí.
Cara, deixa eu te falar uma coisa. Antes da gente falar com o Flávio, eu preciso dar os parabéns pra galera da startup. Sabadão, festa de um ano, pô, festa incrível. Pô, cervejas muito boas, é o rolê todo. Mas a planta linda, não conhecia... Uma das plantas que eu ainda não conhecia, acabei conhecendo no Sabadão junto com a festa. Cara, parabéns de fato. Não sei se já foi lá, já foi conhecer?
Não, não consegui.
Então temos que ir lá marcar um dia lá tomar uma, porque, pô, foi animal. Banda Viva a Noite no rolê. Esse DC cover, assim, pô, foi animal, cara. A festa realmente foi incrível. Então fica aí os parabéns. E é uma honra tê-lo aqui, seu Flávio Ataíde.
Obrigado.
Seu Flávio, o Flávio vai falar pela cervejaria Votos, tá com a Votos aí um tempão já. O Flávio é daqueles caras que tá no rolê há bastante tempo também. E trouxemos duas cervejas, vamos começar a tomar uma, vai, daí.
Já abriu uma aqui,
essa fica pra depois.
Ah, é verdade, vamos começar, claro.
Criar um pouco de ansiedade na galera.
Então hoje tem pré-lançamento de novo, tá começando a virar tradição.
Isso história. É bom, tá vendo? Vamos começar aqui, deixa eu mostrar primeiro aqui, ó, Voto 010.
É isso aí.
Fala dela aí.
Cerveja é uma pale lager, né?
Ok.
É um estilo que é muito difundido no Brasil e no mundo, acho que com certeza...
Para quem está no Spotify agora foi um privilegiado.
É o estilo mais consumido no mundo, de longe. E eu acho que assim, uma cervejaria conseguir fazer uma cerveja dentro desse estilo, que é um estilo que todo mundo conhece, todo mundo bebe, e uma cerveja boa, é um dos maiores desafios para qualquer cervejaria.
E aí quando você oferece algo com essa cara, vou mostrar para vocês de novo, dá uma olhada, olha, vê se é cristalina. Jesus, que coisa mais linda que tá isso aqui, não?
Isso
que
é uma filtragem, cara.
Senhores, saúde.
Por favor.
Bom brinde, antes, 7 anos demoram pra caramba pra passar. Exatamente. Toma aí enquanto eu falo, vai tomando. Toma um pouco, dá um gole enquanto eu falo aqui mais um pouco. A Votos tá aí, chegando no quinto ano de vida, não é isso?
É, quinto ano, agora em agosto a gente vai fazer um aniversário aí. Ainda não tem uma festa programada, mas logo aparece nas redes sociais.
Convidaremos vocês. Eu sendo convidado, eu espalho a notícia, adoro levar a gente na festa, tudo legal. Poder sempre levar a galera, a festa costuma ser muito boa. Conta um pouco dessa história, conta um pouco da trajetória do que foram esses 5 anos do início, enfim, desde o início de uma produção cigana até chegar na planta e conta pra galera aí.
É, eu acho que assim, o maior desafio de todo mundo começa a brincar nesse negócio de cerveja no Brasil... É a concorrência, né? Então, eu acho que desde o começo até agora, mesmo trazendo, assim, produtos muito legais, a concorrência vem batendo a gente muito forte, né?
Uhum.
E uma coisa que marcou muito no começo foi isso, né? A gente tinha produtos diferenciados e mesmo assim a gente nadava meio que contra a corrente, porque ainda naquele momento não era tão... como posso falar, massificado, uma cerveja artesanal, né? Oferecia uma IPA para um cara, ele olhava, e foi o primeiro rótulo que eu lancei, tá? Então, a Red IPA foi o primeiro rótulo que eu lancei. E chegar no mercado com isso aí foi uma coisa assim muito
desafiadora,
né? A gente só foi fazer a Pale Lager, para você ter ideia, quando a gente tava com 3, 4 anos de cervejaria, tá? E de fábrica. E acho que isso é um dos maiores assim, feitos que a gente conseguiu. Porque experimentou a cerveja, quer falar um pouquinho dela? Gostou dela?
Cara, o tipo de cerveja para tomar de balde, né?
Então.
Ainda bem que, de fato, nessa semana aqui, o inverno não caiu em dia nenhum, né?
Porque às vezes...
Mas depois tem a próxima para um dia de inverno. Mas hoje, pô, num dia quente, uma tarde super gostosa. Tudo a ver, né, cara? Tudo a ver.
Comprar uma caixa dessa aí, não é uma garrafa.
Tomar de balde, de fato, poder tomar sem fim. Porque é realmente muito leve, muito equilibrada. Cristalina. Acho que o final traz aí um lúpulo elegante, aquele final mais sequinho, elegante. Te convida ao próximo gole, o outro, e por aí vai. Então, já que quarta-feira é dia, não é? Todo dia é dia, é igual banho.
Não, né? Quarta principalmente. Não vem com essa história do banho de novo.
Pô, mas é verdade, você vai jogar
banho. Tem que tomar, programa passado.
Tem que tomar banho. Você, não toma, você falou que toma banho,
professor. Eu falei que não é necessário banho todo dia, mas eu tomo banho todo dia.
Isso,
tá?
Cerveja quase. É igual banho. Se não tomar todo dia não completa, alguma coisa fica faltando.
Mas
é nessa onda de tomar sem grandes compromissos. Acho que a gente entende, de um lado, uma vocação gastronômica de alguns rótulos, de algumas possibilidades. E a Red Tua tem essa sacada. Acho que meio que fora do que o padrão hoje se espera de uma IPA das mais modernas, porque ela ainda mantém uma carga de caramelo, né? Uma nota caramelada na
cerveja. Da coisa ali,
né? É.
Porra, e aí fica tudo certo pra poder usar na gastronomia, cara. É muito mais fácil usar. E é claro que é uma questão de gosto pessoal, você prefere um residual maior ou menor de açúcar, isso, né? Cada um que tome suas decisões, mas o legal dela é que ela traz essa caramelização, o que me favorece envolver em gastronomia. E uma das grandes falhas que a galera faz por aí, porra, eu olho e não consigo entender como continuam fazendo, é poder achar que a IPA combina com hambúrguer. Pelo amor de Deus, né? Não é exatamente uma... Mas enfim, quem gosta, gosta. E o gosto é o mais importante. E quando você tem alguma delas com uma carga que envolva essa história de caramelização, aí você consegue começar a oferecer esse tipo de harmonização e, de fato,
real,
funciona. É. Parabéns pela cerveja.
Obrigado.
Tá realmente
obrigado.
Muito gostoso.
Você estava perguntando para mim da história da cervejaria. Quando eu comecei a cervejaria, realmente eu não pensava que a gente ia focar ou fazer esse produto aqui, entendeu? Como acho que grande maioria das pessoas que abre cervejaria fala, eu vou focar em cervejas especiais, tal, não sei o que lá, lá. Cara, legal, isso é muito interessante ter, mas isso aqui é a alma da cervejaria, não importa.
Quantos rótulos
são? Ela que faz o giro.
A gente tem, na verdade, 20 rótulos, são 18 os números, né? Porque tem dois números que são receitas compartilhadas entre dois rótulos.
E todos disponíveis?
Nem todos disponíveis, tá? Alguns eles têm problemas de mercado, que é normal, alguns são muito caros, alguns o público não está pronto para receber e a gente para de fazer, tá? É. Por exemplo, uma cerveja que nem sempre a gente tem em mercado é a Brown Ale, né? Votos que é a 004, que foi uma das primeiras que eu lancei também. A cerveja é muito legal, já ganhou o prêmio no World Beer Awards de melhor cerveja do Brasil, melhor, acho que é... Puxa, não lembro qual que é a classificação que ela ganhou, mas ganhou de melhor na categoria dela. A cerveja é muito legal, só que o brasileiro não tem tanto interesse nesse produto.
É terrível, né? Não é uma pena. A gente já falou disso esses dias também aqui. A cerveja de padrão inglês é muito triste a gente querer trabalhar. E quando eu fui fazer o livro, e a Votos participa do livro, a Votos está com a gente no livro também. E aí nas escolhas dos estilos eu tive esse problema. Puta, não achava Brown Ale, eu não achava ESB. Puta, como que eu posso não ter ESB, cara? Eu precisei de 4 tentativas de cervejarias diferentes para poder chegar numa ESB bacana ainda. Porque até tinha algumas outras coisas no mercado, mas não eram exatamente tão legais. E aí o brasileiro acabou vivendo a realidade da IPA, né? Ele acabou vivendo
entrou de cabeça no lúpulo então, excessivo aí.
Tomando. Não, mas tem uma regra, assim, acho que a Votos participou de um monte de evento de rua também, um monte de festa, a gente tem bastante história para contar nesse sentido, mas você percebe que hoje a grande parte de quem expõe em eventos de rua são cervejeiros ciganos, né? E aí o cervejeiro cigano faz o quê? Ele faz o que ele acha que vai vender mais rápido. Então ele tá gerando, ele gerou por muito tempo uma galera que vem só conhecendo isso. O pessoal ali começou há mais tempo, começou pela puro malte, depois descobriu cerveja de trigo alemã, depois descobriu alguma coisa de cerveja inglesa, e aí você abre o leque de poder curtir caramelo, tosta, toffee, chocolate, notas oxidativas, o álcool mais pronunciado, doçura residual, né? E aí, hoje em dia você tem uma cerveja, elas são todas muito parecidas, né, cara? Você
pensa,
puta, a galera tem uma geração
de
cerveja.
Tem muita novidade.
Na hora que você fala de New England, então, puta que pariu, como os negócios são tudo meio que mais ou menos a mesma coisa, assim. E aí é isso que a galera acostumou, então, acostumou a tomar um negócio com 30%, 30 gramas de lúpulo por litro, e aí em cima disso acha que o resto tá meio sem graça. Como assim, mano? Como assim sem graça?
Cruzou a linha.
Não, a gente tá numa onda ali. Eu falo que daqui uns 10 anos a gente vai olhar essa história de New England e vai falar assim, cara, nós vamos passar uma puta, que vergonha. É igual usar pochete, tá ligado? Pochete, ombreira. Como eu pude fazer uma cerveja pra colocar 30 gramas de lúpulo no litro de cerveja? E cadê a história ali? Cadê o amargor de uma IPA que você espera? Porra, que porra de cerveja que não é amarga? Que negócio esquisito. E a galera acabou viciando demais numa única coisa e acabou não curtindo, não sabendo curtir o resto.
Perdeu as outras nuances da brincadeira.
E sem contar também que é engraçado, né? Isso inunda o mercado. Quando tem essas coisas, puta, New England, inundou o mercado de um jeito, cara, que tinha tanta New England que não sabia nem o que fazer, mas toda cerveja existia. Eu faço parte de um grupo aqui de WhatsApp que isso é só pessoal de cervejaria, né? E aí um cara virou e falou assim, ó, tenho certeza que no Brasil tem mais New England que na região de New England.
Certamente.
Certeza absoluta, cara. E volume de cerveja ainda.
E elas são diferentes. Mesmo o que a gente entende como New England é diferente do que eles entendem.
Uhum.
Né? O nosso é mais um abraço, assim, esse exagero todo. esse exagero até adocicado, às vezes, em função de tanta utilização de aveia, de modificar.
Deixa em cor.
Cara, a galera lá, as que eu tomei, eu lembro a primeira vez que eu tomei, me ofereceram uma New England e o cara falou assim, e aí? Aí eu pus na boca, eu falei, então, não sei, o que é isso? Tipo, não sei, que não tá parece um nada, cara. Não parece nada exatamente assim. Aí ele falou, é uma IPA. Eu falei, que bosta, mano. Não é, não parece. Hoje em dia eu até entendo um pouco melhor a proposta. Mas como foi de surpresa, um cara que trouxe na mala de uma viagem assim e tal. Não tinha nenhuma produção no Brasil ainda. Ah, beleza, então, já que é isso, a gente tenta fazer de jeito diferente. Porra, mas não rolou, realmente. Enfim, a gente vai acabar, daqui a pouco vem uma outra moda e depois da própria New England veio o milkshake, né? Quando não bastasse uma coisa, vem a outra, ainda colocar baunilha e lactose na IPA, que, pô, já não era amarga agora, então ficou um doce.
Ficou um docinho.
Pô, mas é isso, vai ter sempre uma procura de novidade e tem muito a ver isso com produção cigana, né? O cigano precisa fazer coisas diferentes. Né? Chega muito cigano lá ainda batendo na porta da volta, tem espaço ainda de produzir lá?
Como é que tá funcionando?
Deu uma diminuição. Já teve mais, muito mais. Até tava falando com uma pessoa sobre isso hoje. A gente já teve muito mais cigano procurando a gente, tá? Eu tive produção, já produzi 7 ciganos de forma concomitante na hora ali. Mas agora eu tô sem nenhum.
Quanto tá de capacidade a fábrica?
Então, é que tá. Tá cheia. A gente não tá conseguindo.
Não, de capacidade para cigano, uma total de litro que você tá produzindo?
Ah, total quanto? De litro? Puxa. A gente tem deve estar perto de uns 30, 40 mil.
Legal. É. A Votos, quem não conhece, a planta é ali em Diadema. Né? É uma das. Agora, com as aberturas das cervejarias aqui na cidade de São Paulo, fica um pouco mais perto. Mas foi por muito tempo, além da Nacional, que era dentro da cidade de São Paulo, as duas mais perto que a gente tinha aqui para visitar, para poder levar a galera, era a Votos e a Madalena, né? Que era em Santo André. Agora tem mais. Agora você acaba tendo em Santo André. Já tem mais em Diadema? Vocês vão ainda?
Não, Diadema só a gente.
E aí, Santo André já tem mais gente acontecendo, a Democrata, tá vindo mais uma lá, que eu não lembro o nome agora. E aí tem a proximidade com do produto, né? Com, a gente sempre fala do frescor, de poder tomar alguma coisa perto do ponto de consumo e tal. É. Isso é muito legal. E você vê o mercado mudando, o que você imagina no sentido de rótulos, no sentido de poder oferecer essa. De poder estar, tipo, antena nova lá. New England foi essa última loucura. Agora, eu já venho falando há algum tempo que nós seríamos invadidos por pastry stouts. Não deu outra.
É, exatamente.
Né? Então, já não bastasse antes não ter mais amargor de IPA. Agora, a gente não tem mais amargor de stout.
Exato.
Agora, viu outro treco doce. Você que é diabético, tá lascado, meu chapa.
Lascado.
Você aí, daqui pra frente, é bom tomar uma insulina antes de tomar uma cerveja. Porque, pô, cadê esse negócio? Não tá funcionando. Mas, enfim. O que você tá imaginando que vem daqui pra frente?
Ah, cara, olha, eu vou falar pra você. Eu fujo dessas modas, cara. Eu já entrei, eu procurei fazer parte das modas na época da New England, tá? Lancei uma New England na época, vendeu legal. Só que eu falei, cara, eu me cortei aqui na como posso falar assim, na invenção, tá? Eu peguei e me coloquei numa caixinha que não é uma coisa que eu gosto de fazer. Tá, por exemplo, podemos falar um pouquinho da Pearl Box com café?
Vamos falar da Pearl Box com café?
É porque,
vamos introduzir.
Porque, falando dela, já abre, acaba de tomar esse
é que eu ia falar dela, eu ia falar dela bem porque ela foi muito o processo criativo que eu senti falta quando eu fiz a New England. Que é esse processo criativo? Tá? Essa cerveja surgiu do quando eu fiz, quando o Itamar, na verdade, fez a receita da Imperial Stout com café. A gente entrou em contato com uma fazenda de café e tal, que tinha um café legal. Conversamos com os caras e tal. E eles entregaram o café pra gente e a gente fez a cerveja. Depois a gente foi vender essa cerveja, a Imperial Stout, no Santo Grão. Levamos a cerveja lá e a mestre de torra, Keiko, veio explicar pra mim.
Ah, bom, isso. Não der esse último gole, ia ficar quase
que
um dente.
Fazer um blend aqui, né?
Eu acho que tem. Dá
uma de pito.
Aqui a outra já pra ele.
Tá ali, tá ali.
Outra. E aqui começou a conversar comigo sobre o café de uma forma que a outra pessoa não tinha conversado, tá? Começou a explicar pra mim sobre o produto e tal, não sei o que lá. E quando ela começou a falar essas coisas, eu falei, puta, tem um espaço aqui pra gente colocar essas características que você tá trazendo pra mim em outro tipo de cerveja, que não é Imperial Stout, que é a Doppel Bock, né? E assim,
que já não teria notas de café tão pronunciadas como a Stout já teria.
É,
né? Você pode estar reforçando coisas que já existem e aqui está criando uma camada nova de sabor nesse sentido. Né?
Isso. O importante da cerveja é isso, tá? Eu vi onde tinha espaço para colocar os sabores e aromas que ela falou para mim que o café poderia trazer, tá? E aí com isso eu falei, olha, isso aqui cabe nessa cerveja, tá? que eu tô falando isso, porque a gente tá falando da New England, né? Sim. E das modas, que eu tô com quem é a próxima. Eu falei, cara, isso pra mim foi muito mais, como posso falar, muito mais legal pra mim do que virar e falar, ah, beleza, qual que é a moda? A moda é essa, vamos fazer essa cerveja aqui. Pra mim isso não me dá...
Pode falar tesão, pode falar palavrão, pode falar o que você quiser.
Não me dá tesão, o que me dá tesão é isso, cara. Eu falei, pô, a gente tem uma coisa aqui, uma situação interessante. Dessa situação interessante, eu peguei informações legais que outras pessoas não têm no mercado. Coloquei de uma forma, num produto nosso, que eu sei que já é legal. E veio uma coisa que ninguém tem. Você conhece alguma outra dopa boa com café?
Cara, não lembro.
Eu também
não lembro. Você conhece, de fato, eu não me recordo. Mas você já tem a Triple Bock, não é? Que é uma cerveja dessas que tem o mesmo número para duas versões. Isso. Então tem a versão normal e a versão com carvalho.
Isso.
E aí agora essa Doppelbock trazendo o café. A gente imagina, a gente sabe que a Doppelbock vai trazer uma carga de tosta, né? Uma grande de caramelo, adocicado de caramelo. Umas notas de toffee nesse sentido, um pouco de chocolate, um pouquinho, pinhoinho de café. Cara, e quando você oferece um café para essa cerveja, ela vai, diminuir o residual de doçura. Né? Então ele vai aparecer porque ele vai entrar com uma camada de amargor, onde só sobra doçura, e a partir daí você vai ter um equilíbrio maior, vai aumentar o drinkability de alguma cerveja que não era para ser tomada de fato em grandes volumes, não é? Até por ser alcoólica, pela brincadeira toda. Então você consegue fazer com que ela dure por mais tempo na boca, ela perpetue o sabor em função dessas notas de amargor que a cerveja traz. E somando a isso, você vai ter um nível de complexidade que você não teria normalmente. Né? O que eu falo é legal quando você oferece...
Pareceu um amendoado aqui, bem, bem perceptível.
Então, mas a massa de malte já tem algo que traz isso,
mas
né?
Ele jogou bem pra cima.
Levanta de monte, exatamente.
De muito,
isso.
Foi bem pra cima.
Quando você faz essa brincadeira com a. Onde não existia, o que é o caso aqui, você passa a dar uma outra vocação mais forte, incluindo pra gastronomia voltada para sobremesas, né? Isso. Então, é o tipo de cerveja que você conseguiria oferecer facilmente com uma vocação gastronômica, poder falar dela a respeito, por exemplo, de um bolo que envolva café, de uma torta de café, de algo nesse tipo, que facilmente
tiramisu,
poderia...
Tiramisu, talvez.
Eu proíbo
tiramisu
em aula.
Vai dar uma
duas
gordura.
Coisas que eu proíbo em aula, falar de aromatização com tiramisu e com petit gâteau.
Mas por causa de quê? Porque,
porque todo mundo só fala
vaca,
isso, né, mano? Porra.
Não, mas é porque eu gosto de tiramisu.
Não, eu também gosto. Não, daria certo. Então, mas chego para os alunos e falo assim, vocês estão proibidos de oferecer sugestão bife grelhado.
Batata frita, né?
Salgadinho.
Isso não existe.
Salgadinho.
Aí não era mudança, é esculhambação. Aí é outra.
Você
proibia, então. O Flávio foi meu aluno. O Flávio foi meu aluno lá no passado distante, na formação de sommeliers. Então é antiga já essa tradição. Acho que eu comecei a fazer isso há menos tempo. Então é velho, eu já faço isso de sempre.
Você
não,
fez,
sempre
comigo
proíbo. Mesmo. Não, proíbo essas coisas. Cara, todo mundo já fez isso, mano. Não tem. É igual quando vai fazer um evento público de harmonização e a galera oferece, pede pra fazer com chocolate. Ah, não, né, mano? Pô, todo mundo já fez isso. Deixa eu fazer o meu trabalho diferente, que é muito mais legal do que o chocolate.
Surpreender alguém, né, porra? Pela mesma vez.
Deixa eu falar uma outra coisa da história da Vodka com a gente. Pô, tem uma história gigante de longa aí. Não sei se você lembra, mas o primeiro CervejoCast que eu gravei foi com o Bonato. O primeiro que eu fiz fechado, assim. Bonato tá com eles. Bonato começou o trampo com a Suméria, depois de um tempo acabou, enfim, saindo, indo lá, e acabou indo pra Votos, e hoje tá no comercial, fazendo um trampo, pô, muito bacana. E o primeiro, quando ele foi todo empolgado com as Votos, assim, cara, a gente adaptou alguma coisa, trocou alguma receita, não sei o quê, me levou lá, tipo, um monte, tomou uma tarde, tomou todas as cervejas na sequência. Eu falei, Bonato, não tinha programação pra amanhã, não, mas vamos gravar esse negócio. Eu chamei ele, gravamos lá o CervejoCast. E foi a primeira vez que eu fiz um CervejoCast pra uma única pessoa, que tentou fazer uma mesa, como a gente faz aqui.
Em dois blocos,
Pô, foi legal pra caramba. Era mais longo, foi aí que eu dividi o programa. Porque ele era mais longo, ele era de uma tomada única de 30, 30 e poucos minutos, e eu comecei a fazer ele com um bloco de 12, 13. Foi desse primeiro programa do Bonato. Outra história, pô, sensacional. Eu fui lançar a cerveja do Falcão.
Isso é uma boa, minha história é boa.
Porra, e aí, quando eu soube que teria a cerveja do Falcão, eu liguei pra eles e falei, cara, quero lançar a cerveja.
Isso aí tem que ir.
Faço questão de lançar a cerveja, porque eu acho o cara sensacional. Eu acho que o cara, pô, eu sou muito fã, de fato, eu não conhecia ele publicando, não conhecia pessoalmente. E foi animal mesmo poder estar ali com o cara dando risada. E, pô, o cara é aquilo que você vê no rolê mesmo. O cara é realmente uma pessoa que merece estar onde está, porque o cara tem talento, tem puta humildade, puta cara bacana. Cara, e aí, a Jéssica do marketing, o próprio Alex está com a gente, todos os concursos que eu faço lá na Cervejoteca, acabo levando ele como jurado. Pá. Então, uma puta história bacana para poder falar com a Votos, para poder contar essa história voltada. E aí, eu vou te falar de novo essa história que você falou de não ser algo voltado para moda, né? E os estilos que vocês têm, eles têm uma carga gastronômica bem legal. É, não sei se isso é pensado antes ou não, mas se não for, cara, continua onde está pensando. Mantém. De qualquer forma, mantém.
Tá,
porque você está indo para um lado diferente de onde as outras pessoas estão indo até então.
É, não, é que na verdade eu faço isso porque, sinceramente, porque eu gosto, cara. É engraçado, porque...
Você quer cheia ou vazia?
Vazia.
Ah, qual cara, mano? Eu ia dar cheia.
Não, é que eu vou puxar aqui, mano.
Eu ia...
Eu tava falando aqui, eu faço isso porque eu gosto, tá? Essa cerveja com café, eu fiz porque... Eu falo a verdade, sacrilégio, eu não gosto de café.
Puta que pariu.
Eu não gosto de café. Mas sabe por que eu não gosto de café? Porque eu sempre tomei café porcaria na minha vida. Tomava café queimado.
E ainda doce.
Eu nunca achava o negócio gostoso. Quando eu fui no Santo Grão... A Keiko pegou e falou, não, peraí, eu vou tirar um café pra você. Ela tirou um café, eu tomei inteiro, falei, nossa, coisa boa. Ela trouxe outro, eu tomei inteiro, e sim...
Cowboy, sem açúcar.
Sem nada. Tostas diferentes lá, torres diferentes. E ela foi trazer esse negócio pra eu falei, cara, café é uma coisa completamente diferente que eu pensei que era
outro
café.
Outro universo, né?
Aí eu falei, puta, dá pra eu fazer uma cerveja legal com café? Uhum, e eu vou fazer uma cerveja legal com café. E por isso que a Keiko ajudou, entendeu? E ela é tão importante nisso daí. Sem ela, a cerveja não existia. É esse o lado, tá? Eu tentei entrar na moda, não deu certo.
Não, tem muita gente já fazendo isso, cara. Você pode escolher o que você quer fazer da vida, acho que tem. Mesmo de ponto de venda. Você pode escolher querer vender para supermercado, você pode escolher vender para as lojas. Tem que escolher aonde você quer. Querer tentar, você não consegue. Você não vai poder querer, você não vai atender público, não vai atender... cara, você vai prejudicar uma lojinha quando você coloca no mercado com preço menor, por política deles, bagunça toda. Então, todo mundo tem espaço, tem pra onde ir. Mesmo a gente estando aí no meio dessa crise violenta que a gente tá, né? E aí você vai, mas você pode escolher, cara, beleza, vai ser feliz, não tá nada. Então, uma vez que funcionou, só manter dali pra frente e continuar fazendo.
É isso aí. Puxando um gancho aqui do pré-lançamento aqui no nosso programa.
O Mirador.
Da Votos número 018, uma Doppelbock com café. A gente estava conversando um pouquinho sobre o processo criativo. Você estava falando que lá no Santo Grão, a Keiko, ela tinha feito uma torra específica, um ponto de torra específico para libertar os aromas que vocês estavam buscando, mas que você não pôde pegar na hora. Conta um pouquinho dessa história. O pessoal entender o processo de torrefação e de tornar aquele grão daquele jeitinho que você precisava.
A torra do café é muito mais complexa do que a gente pensa. Falando bem a verdade para você, assim. Quando você fala torra de café, você pensa que é... Aí você pega o café cru, você torra, acabou. Só dá para fazer de um jeito, não é. A Keiko explicou para mim que tem uma rampa de... Como se fosse uma rampa de braçagem ali do café, tá? Dependendo... No momento que você põe mais energia, menos energia, quanto tempo você deixa em cada uma das etapas, o café, ele favorece determinados sabores ou não. Isso que ela falou pra mim. Os sabores são todos lá no café. Dependendo como a gente torra ele, aparece mais de uma coisa, aparece mais de outra. E nessa cerveja, conversando com ela, eu falei, olha, uma Doppelbock tem esses sabores daqui e não tem esses outros sabores daqui. Ela fala, então vou colocar esses sabores que não tem. E é isso que você, na sua leitura, fez direitinho, entendeu? Falou, olha, essas coisas aqui...
Que estão aqui no rótulo.
Também
é quanto tempo você está
aprendendo aí, uns 20 anos já?
Ó, aromas, ó, até falar. Malte, licoroso, amendoado. E na parte de sabor apareceu o caramelo, o alcoólico, obviamente, e um toque cítrico.
Né?
Que isso tem influência aqui do ponto de torra, da brincadeira que foi feita lá. Da torra específica para essa cerveja. E você falou, você teve um tempo de espera depois que ela fez a torra?
Sim, depois que a gente fez a torra, ela falou, não dá para levar o café agora, tem que descansar. E ele ficou descansando lá por 14 dias. E isso é uma coisa assim, outra coisa que eu não sabia. Eu falei, torrou, o negócio
tá pronto.
Não
sabia.
Mas precisa descansar tal, porque se eu fizer agora... Ela até falou que vai dar alguns problemas tal, não sei o que lá, mas quando ela foi, já tava bêbado também.
Mas aí ela moeu ou você levou para moer lá?
A gente levou e moeu na fábrica, porque outra coisa, tem que moer na hora.
É isso aí.
Se não moer na hora, é pior. Então a gente... Pôs lá no moinho de grãos, passou tudo rapidinho e pôs na cerveja.
Infusionou só, né? Não foi fervura, só infusão.
Só infusão. E eu falei isso porque o pessoal pode pensar que a gente combinou antes. A gente não combinou antes.
Do que? Da análise da cerebral?
Não combinou mesmo.
Liguei pro Flávio, vamos? Ele falou, vamos. Falei, cara, escolhe a cerveja que você falar e liberdade total tua pra fazer. Ele falou, a gente vai fazer um lançamento daqui a um tempo. Eu queria... Pode ser? Pode, vai. Fica à vontade. O que você quiser, tamo aí. A casa é nossa, exatamente pra isso. É tudo nosso o rolê aí e tal. E veio, realmente, cara... Ó, eu gosto da nossa Doppelbock de Carvalho. Acho uma cerveja bem bacana, mas eu vou falar, essa aí tá disparada. É a tua melhor cerveja, acho.
Cara, Cara, parabéns.
Sensacional. Parabéns.
Eu não esperava que fosse tão boa assim. Ficou boa pra caralho.
Impecável. Eu uso a Brown em aula. Eu costumo usar a Brown em aula. Mas essa de fato tá numa linha diferente. Deixa eu falar uma coisa antes que eu esqueça, já volto.
É, então,
falar.
Porque nós temos 2 minutos ainda de programa.
Puta, vocês falam pra caramba, hein, mano? Também vocês
pensam
que vocês
tem uma coisa da pauta ainda
então,
aí, né?
Pensei se vocês bebessem.
É
então,
uma certa
lascado,
fusão mas... aí, conversa aí.
Pô, 2 semanas atrás, todo mundo que tá no meio de cerveja recebeu aquela cerveja de sachê lá. Tipo, umas 1.800 vezes no dia aquele vídeo lá.
Exatamente.
E essa semana aqui, o que mais chegou pra gente foi a história da fusão. Da criação de um novo formato de Schoenstein mais Leuven. Então, Schoenstein de Pomerode, Santa Catarina, e a Leuven de Piracicaba. Que a Leuven tem uma pegada já diferente da história inteira, porque a Leuven foi a primeira cervejaria a abrir capital, a fazer uma pegada de founding. Então, cara, é muito legal. Isso tem uma vocação diferente, de repente, das cervejas. E aí, quando eu soube, segunda-feira, recebi depois pela milésima vez que eu falei, cara, então deve ser sério, né? Começa a chegar nos primeiros grupos de zoeira, uma coisa, depois começa os outros mais sérios. Aí eu liguei pra Karen, e a Karen falou que a proposta deles é exatamente isso, fazer um esquema de favorecimento mútuo. Então, são 2 cervejarias com, vamos dizer, com capacidade mais ou menos de produção, e aí, né?
Acho que é 120 na Schoenstein, uns 50, 60, não? Alguma coisa assim? Na
cara, eu sei que tem a expansão.
É,
né,
tem a expansão
deles,
ainda que eles estão fazendo.
Enfim.
É. Mas de qualquer maneira, vai ser
a ideia de poder
uma junção
produzir,
de duas
poder
coisas.
Poder produzir
legal.
Um pouco lá, aqui, um pouco daqui lá, poder. E aí você diminui as questões
de ST,
tributárias, tá, você diminui as questões de transporte, você diminui os custos totais. Eu achei uma puta atitude, uma puta de uma ideia bacana. E uma coisa que a gente sempre bate na ideia do meio cervejeiro é que, assim, cara, a gente tá aí todo mundo se fudendo com esse 1% e ninguém faz nada pelo coletivo, tá ligado? A galera, pô, só olha pro umbigo, mano. Então, porra, a galera começa a se juntar. E é a mesma história de falar de Catarina Sauer. Catarina Sauer é um estilo novo? Não, não mudou nada, cara. O que mudou foi uma atitude.
Uma atitude.
Juntar uma galera pra poder fazer isso, tem que valorizar mesmo. Então, cada vez que você tem uma atitude em função de poder levantar o cenário, poder dar uma melhorada em alguma coisa, pô, temos que aplaudir. De fato, gente, parabéns. Falei pra
parabéns.
Ela. Não
parabéns.
Falei com a galera da Schoenstein ainda, mas tava pra ver, ela tava viajando ontem, mas de novo aqui, olha, publicamente, parabéns, sucesso. E aí, o que eu puder ajudar, a gente tá junto, porque quanto mais gente tiver juntos num processo de apoio mútuo, mais longe a gente consegue ver. De repente, a gente até sai desse 1% maldito nosso.
É, exatamente.
Não é? Bom, você consegue falar pra gente alguma coisa do que vem pela frente, novos lançamentos? Dá pra dar mais um spoiler de alguma coisa aí?
Depois dessa aí, qual é o próximo passo?
Então, tem uma outra aí que eu tô fazendo em parceria com um restaurante que vende muita votos na Rua dos Pinheiros.
Uhum.
Tem tudo a ver com o restaurante. É só isso que
eu dos Pinheiros, restaurante,
beleza.
Vende votos. Ah, eu posso... posso
não chuta. Não,
mas eu não sei. Ah, cara, eu tenho...
Não, deixa.
Comida mexicana?
Não, deixa.
Então tá.
Se for falar mais 2, 3 coisas, vai matar.
Não, lá tem bastante coisa. Não é igual falar da minha rua, mesmo tem só
votos.
Eu lá e tal.
Eu moro na Matheus Groa, ligado. Eu conheço uns 2, 3 lugares que vendem votos. Não vai me fugir muito.
Não, mas se fosse comida mexicana, ia descer a pimenta. Vai ter pimenta na cerveja?
Não.
Então.
Isso foi uma moto que eu não consegui fazer funcionar legal com cerveja, cara. Até hoje.
Mas ninguém conseguiu, cara. Se tivesse conseguido, teria tido. Tinha se perpetuado. E não foi. É o tipo de coisa que não envolve, não favorece o consumo. Você toma um gole... Cara, nunca vai agradar ninguém, assim. Quem não gosta de pimenta vai tomar, vai achar que tá muito forte. Quem gosta vai achar que não
vai
tem força
tá
suficiente. Mano, não
é
funciona.
O meu caso.
Não funciona.
Eu gosto de Carolina Reaper, que é uma das mais fortes.
Mas isso
hoje
tem cura, você sabe, né?
Não, não tem. Não tem mais. Eu já tô esperando sair a Pepper X aqui comercialmente pra seguir.
Deus, meu Deus.
Eu adoro. Mas bacana, então... Redes sociais... Cervejaria Votos.
Isso.
Instagram e Facebook.
Isso.
Bacana. Então, por favor, sigam, curtam e tomem as cervejas da Votos, que valem muito a pena. Essa aqui em particular.
Fica de
já
olho
já
aí.
Vai ser lançada. Quando é o lançamento oficial?
Vai ser dia 18.
Bacana. Já vai ser onde? Vai ser lá mesmo?
Não. A gente vai usar o parceiro, mas o primeiro lançamento vai ser só pra mídia e tal. Chamo você.
Vamos.
Bacana, por favor.
Vai ser no Empório Frei Caneca, não sei se vocês conhecem.
Show.
Lá. Dia 18, só bacana. Pra cancelar vocês dois. Ninguém mais, por favor, tá?
Não precisa contar pra ninguém. Essa parte eu vou falar pra colocar pi. Não precisa não, é brincadeira, Gabriel.
Mas é isso aí, vai ser bem legal.
Bacana.
Tá bom.
Então, obrigado pela presença, foi muito bacana a conversa. Fechou?
Tá bom, agradeço também, que semana que vem tem mais. E aí, escolha seu copo, escolha sua cerveja, escolha sua companhia aí. Mais cerveja, menos frescura.
Rádio Geek, apaixonados por cerveja.